Eu fico impressionado, fico horrorizado com o que eu ouvi aqui. Eu espero que eu tenha tido a impressão errada, porque o que eu ouvi aqui em cima foi uma deputada dizendo que se provocou, então pode apanhar. É isso que me pareceu a fala. Se provocar, desce a porrada. É isso que me pareceu aqui. Porque eu não ouvi aqui nenhuma menção a, por exemplo, ontem, quando eu estava apenas parado, olhando, e vieram me questionar com... pedindo para eu assinar um manifesto Lula Livre, só porque eu me recusei, eu fui agredido. Nenhuma menção a isso, nenhum repúdio a isso. Mas eu quero fazer diferente da deputada. Ela falou que foi atacada em alguma manifestação, eu não sei qual, porque fui coordenador das manifestações de rua pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, que destruiu o Brasil, e naquelas manifestações eu não vi um ato de vandalismo ou violência. 100 mil pessoas na rua de forma ordeira. Mas então eu quero fazer diferente que ela. E quero dizer, se ela foi realmente agredida, quero lhe dizer que não acredito e não avalizo nenhum ato de violência, seja da matiz ideológica que for, seja de esquerda ou direita. A violência nunca é um argumento válido no debate. Quero fazer diferente dela e dizer que repudio. Se ela foi atacada ou violentada, eu repudio qualquer ato de agressão. E é isso que todo defensor da democracia e da liberdade deveria fazer, repudiar a violência, porque a violência é o argumento apenas dos autoritários, apenas daqueles que não lhes resta mais nada, nem vergonha na cara e nem honra, apenas a desgraça e a imoralidade. É deles o argumento da violência. Por isso deve ser sempre, sempre repudiado com a máxima extrema energia. Violência não é um argumento e nunca será. Que pena que eu não ouvi nenhum repúdio ao uso da violência aqui. Apenas uma, o que me pareceu, a impressão de que se você provocar, pode descer-lhe a porrada. É isso que me pareceu e eu lamento que seja essa a visão. Pena que a deputada não está aqui, porque eu queria falar olhando para ela, mas quero deixar aqui o meu registro. E se a Universidade Federal está com problema, assim como todas as outras universidades, eu vou lhe dizer por que está com problema. Está com problema porque todos que lá dentro fazem a sua gestão são adeptos, todos não, uma grande parte, são adeptos ao negacionismo. Negacionismo dos problemas. E é assim que eles têm agido. Por isso que hoje a Universidade Federal gasta quase 90% de todo o seu orçamento com folha e inativos. Ou seja, nunca teve uma eleição de prioridades e agora um corte de 30% na verba discricionária, que é o que sobra ali, os 12% mais ou menos que sobra, é o suficiente para paralisar a universidade. Representa 3,4% do orçamento total. E isso é suficiente, porque nunca houve gestão de prioridade. Eles sempre foram adeptos do negacionismo. Quando a sociedade enfrenta um abismo fiscal como enfrenta hoje, o que fazem é tapar os olhos. Tapam os olhos, fingem que não é com eles e querem só lutar pelo meu pirão primeiro. É essa a lógica. Esquecem o problema, fingem que ele não existe e aí ficam lá gritando greve, greve, greve. Não vão resolver nada, porque a matemática é imperativa, a realidade ela se impõe. O Brasil tem um déficit fiscal hoje, tem um problema fiscal enorme, isso vai se impor a qualquer grito e vandalismo de estudante que for, não adianta, vai se impor. E a universidade, ao fazer greve, se negar novamente a debater o assunto, o que faz é, resolvam aí que eu vou ficar aqui fazendo barulho. Porque é isso que acontece. Aconteceu isso na reforma trabalhista, eles ignoravam que o Brasil simplesmente tinha 95% das ações trabalhistas do planeta, achavam isso normal. É normal o Brasil ter 95% das ações trabalhistas do planeta. Não discutiram. Reforma da Previdência, aonde estavam esses que agora que reclamam porque não tem recurso? A Previdência custava 7 vezes mais do que custa ainda, porque não foi aprovada, 7 vezes mais do que a educação. Aonde é que estavam esses para defender a reforma da Previdência? Aonde é que estavam esses também quando tiveram que apoiar o teto de gastos? Ou eles acham que o dinheiro é infinito, que é só gastar? Nós temos um governo que gasta por ano 6% acima da inflação. Isso, aumenta os seus gastos 6% acima da inflação ao ano. E para eles isso não era um problema. É o negacionismo. É simplesmente o negacionismo. Não discute problema, só faz barulho e tenta ficar rezando para algum tipo de matemática. Não vamos economizar em lugar nenhum, não vamos cortar nada e vai surgir dinheiro do além. Então, aonde estavam todos esses nessa hora de debater? Infelizmente, estavam negando o problema, não ajudando a resolver nada, apenas fazendo a sua lutinha política, a sua narrativa de greve que ajuda a eleger deputado e ajuda a eleger DCE de universidade. Uma parte, deputada Ana.
Deputado Bruno, novamente quero me solidarizar a você, dizer que também fiquei, como tu ficaste, fiquei igualmente indignada ao ouvir lá de dentro do meu gabinete a fala da deputada petista que o antecedeu. Reforço o meu apoio a você e acho inadmissível que você se justifique uma violência com outra. E ainda assim não foi resguardado o mínimo senso de proporção. Os movimentos de direita, as passeatas de direita, como tu bem disseste, sempre são muito ordeiros, até mesmo passam certas humilhações diante de militantes esquerdistas para não revidarem uma agressão. E já que a deputada que falou sobre isso era uma deputada do PT, a minha assessoria maravilhosa, inclusive quero agradecer, me trouxe imediatamente aqui uma notícia do dia 7 de maio de 2018. O Ministério Público acusa ex-vereador do PT, filho e sindicalista, de tentativa de homicídio. Eles agrediram um homem em frente ao Instituto Lula, a vítima foi empurrada, teve traumatismo craniano e ficou dias na UTI. Sem falar do presidente Bolsonaro, que sofreu um atentado, quase foi assassinado, entre outros inúmeros casos. Então, dizer que há comparação entre os ordeiros movimentos de direita e as balbúrdias da esquerda é perder totalmente o senso das proporções. Novamente, eu, minha equipe, todos nós do Gabinete 8 nos solidarizamos a você. Também já passei por situações de constrangimento parecidas e tu tens o meu apoio e todos os movimentos de direita, estudantis que têm se levantado para ser frente a essa balbúrdia esquerdista, a essa violência também. Reforço, é indignante ver um deputado tentar justificar uma violência, ainda mais quando não guarda o nível das proporções. Obrigado.
Obrigado. Uma parte, deputado, isso é?
A deputada que deve estar lá no seu gabinete, peço para que ela faça uma pesquisa rápida na internet. Bote apoiadores do Bolsonaro agredindo militantes ou agredindo alguém. Você não vai ver um vídeo. Agora bote ao contrário, militantes de esquerda agredindo apoiadores de Bolsonaro. Você vai ver gente realmente apanhando dessas pessoas. Então, não tem nada a ver com relação a provocar. É com relação mesmo a ser contra. Se você não concorda com eles, você merece apanhar. Essa que é a verdade. E é também para que ela possa falar, porque ela só falou dos cortes de 2014 para cá, mas ela também não falou do ano 2012, que teve 1,9 bilhões de corte, de contingenciamento. Em 2011, 3,1 bilhões. Em 2010... 2,3 bilhões e 2009, 1,2 bilhões também de contingenciamento, né? É memória curta. E outra coisa, eu estava na universidade não só para provocar, eu estava lá para defender algo que é em prol da universidade, que é o programa Futurice, que pode dar um aporte de até 100 bilhões para a universidade fazer a sua administração de forma discricionária, muito melhor do que o descontingenciamento daquele valor. E eles não querem por pura e simples oposição ao governo federal. Não é por ser contra, porque, inclusive, estive lá e questionei as pessoas por que eles eram contra o Futurice. E ninguém soube me responder.
Eu lhe parabenizo, deputado. Realmente, eu passei pela mesma experiência. Eu perguntava por que são contra o Futurice. Ninguém sabia. Ah, nós somos contra. É isso. O argumento é somos contra. Ou seja, não vamos resolver o país. E sobre os aumentos que houve um aumento de gastos, realmente, houve um aumento de gastos. O MEC, no período petista, aumentou em mais de 100 mil funcionários o MEC, porque PT gosta disso, de cabide de emprego, gosta disso. Mas os resultados na educação continuaram pífios. O Brasil piorou. Ou seja, aumentamos em mais 100 mil pessoas no MEC, só que os nossos resultados continuaram pífios. Gastamos hoje 6% do nosso PIB em educação, mais do que a média da OCDE, e os nossos resultados são os piores da OCDE. Estamos lá entre os penúltimos, entre os últimos da OCDE. Ou seja, a cabidada inteira de emprego que o PT gerou, criou, o gasto que gerou, não trouxe resultado efetivo na ponta. Porque o que eles gostam é isso, é o meio. Eles gostam de encher o meio ali, encher de gente, gastar. Mas resultado que é bom nada. E, novamente, eu queria dizer que a próxima vez que um deputado for também vítima de agressão, de ataques, não importa o partido que for, eu quero vir aqui, vou prestar minha solidariedade a ele e vou dizer que está errado qualquer agressão e não vou tentar imaginar que houve uma agressão que não está no vídeo e vou ignorar o que está no vídeo, que é justamente a agressão. A pessoa supõe que houve uma provocação para ignorar o que está ali comprovado. Houve uma agressão. É uma pena que a gente ouça isso aqui, qualquer tipo de justificativa de agressão a um colega parlamentar. Por favor, nós somos colegas aqui, nós estamos aqui exercendo um cargo de deputado, isso deve ser repudiado por essa casa de forma unânime, porque poderia ter sido com qualquer um dos senhores aqui, poderia ser com qualquer pessoa. A violência não é um argumento com ninguém, isso é um absurdo. Alguém achar que realmente paus e pedras fazem parte de um debate civilizado. Novamente, quero deixar minha solidariedade a ela, se ela foi em algum momento agredida ou em alguma manifestação, eu repudio. Repudio e não acho que se ela provocou, ela deveria ser penalizada com violência. Não acho isso. Uma pena que a deputada não pense o mesmo e acha que violência deve ser repudiada, independente de provocação, deboche ou o que for. Lamento.